No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
O Plano Municipal de Educação de BH já está na Câmara para a apreciação dos vereadores. O texto foi enviado pela Prefeitura com estratégias e metas para a melhoria do ensino na capital até 2025, tendo como base o Plano Nacional de Educação. O projeto de lei, que recebeu o número 1700/2015, tem como diretrizes, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e a criação de um Fórum Municipal Permanente de Educação, com o objetivo de monitorar o cumprimento da legislação. Entre as 20 metas estabelecidas estão a criação de uma avaliação para a educação infantil até o segundo ano de vigência do plano, a universalização da pré-escola para crianças de 4 e 5 anos e o atendimento do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos de idade. Quem quiser saber sobre as metas do Plano Municipal de Educação em BH pode acessar o projeto de lei no site www.cmbh.gov.br. Basta clicar em Atividade Legislativa, Projetos de Lei e Outras Proposições e consultar pelo número da proposta, Projeto de Lei 1700 de 2015. Ministério da Educação vai lançar programa de formação para diretores de escolas. O anúncio foi feito pelo ministro Renato Janine Ribeiro nesta quinta-feira. A ideia é capacitar esses profissionais para que possam, por exemplo, aprender a lidar com bases de dados que possam ser utilizadas como diagnóstico dos pontos fortes e fracos de cada escola. Outros pontos que vão ser abordados são a formação de equipe e a administração de conflitos. Gestores de escolas com grande número de alunos devem ter prioridade. Não há uma data para o início do programa, uma vez que o edital ainda vai ser elaborado. Hoje é o último dia para enviar sugestões para aprimorar os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação. A discussão é motivada pela renovação das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, ocorrida em 2014, em função do programa Mais Médicos, mas também vai contemplar os demais cursos. As propostas enviadas por meio da consulta pública vão ser analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para mais informações, acesse www.inep.gov.br. Só neste ano, mais de 7 mil haitianos entraram no Brasil, segundo o Ministério da Justiça. Esse aumento da presença de novos imigrantes no país passa a ser uma pauta recorrente nos meios de comunicação. Essas reportagens trabalham diferentes temas e perspectivas, como denúncias sobre exploração, pessoas com pedido de refúgio ou asilo político, além da discussão das políticas migratórias brasileiras. Mas nem sempre essas reportagens conseguem fugir do estereótipo atribuído aos migrantes. Tampouco conseguem trabalhar a contextualização das diferentes realidades migratórias, como a diversidade de histórias e as ações promovidas pelos próprios imigrantes para se organizarem no Brasil. Isso é o que afirma a professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Denise Cogo. Ela é especialista no assunto e uma das palestrantes da mesa redonda Mídia, Espetáculo e Violência contra Minorias, promovida pelo Intercom 2015, o Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A professora Denise Cogo concedeu uma entrevista à jornalista Vanessa Bugri.
Professora Denise Cogo, a senhora pode contar para os ouvintes o que preparou para sua participação na mesa redonda Mídia, Espetáculo e Violência contra Minorias no Intercom?
Eu pesquiso sobre migrações transnacionais. Eu vou trabalhar um pouco quais são as violências hoje que se produzem a partir de imagens que a gente recebe sobre as migrações que têm se intensificado no mundo por conta de vários fenômenos de crise econômica, de guerra. E eu vou tentar, então, refletir um pouco, não só sobre esse esses discursos, essas imagens que criminalizam essa migração. Eu vou partir dessa criminalização para tentar localizar como os migrantes têm se organizado, né, os seus grupos, suas redes, suas organizações, no seu cotidiano produz cultura, produz vida, produz tudo que não é só violência. Tem se mobilizado para produzir alguns contradiscursos que desconstruam essas violências, né, às quais eles estão submetidos e que limita, né, a ideia de poder ser migrante hoje, né. Então, um pouco que a gente tem visto nessas últimas semanas, tem esse ciclo dessas questões, como a entrada dos refugiados na Europa hoje, né.
Quando a senhora fala em desconstruir imagens, a senhora pode dar exemplos?
Quando eu falo em imagens, eu acho que essas semanas últimas tem exemplos bem concretos, né? Dessas imagens dos migrantes atravessando as fronteiras na Europa, né? Sendo barrados pela polícia, os migrantes encontrados mortos em caminhões frigoríficos, os migrantes que cruzam o Mediterrâneo, muitas vezes se afogam no Mediterrâneo tentando chegar na Europa, né? Bom, os haitianos que chegam aqui no Brasil pela fronteira do Acre e que também passam uma série de dificuldades, muitos são criminalizados, que chegam e são acusados de tirar o trabalho dos brasileiros e que nós não teríamos condições de recebê-los e são vítimas de xenofobia, de racismo e estão na mão do Estado, que é quem está encarregado de lhe dar um visto permanente ou não, ou são ameaçados de morte, como na Alemanha, uma morte de refugiado, uma ameaça refugiados por dia, né? Eu parto disso, na verdade, para pensar um pouco mais positivamente, assim, de como os migrantes estão, a partir das suas organizações, né, de apoio às organizações humanitárias, às suas associações, às suas redes. Recentemente, os haitianos fizeram uma série de vídeo, uma websérie, que a gente encontra na internet, em que eles são protagonistas de uma pequena ficção, assim, telenovela, né, contando a chegada, as dificuldades encontradas no Brasil, as expectativas que eles têm. E, às vezes, até individualmente, né, tanto individual como coletivamente, tem produzido também experiências de uso das tecnologias, da mídia, para contar outras histórias, né, de suas vidas que não são histórias que os criminalizam, né? E também tentar escapar de todo esse controle de fronteiras, toda essa limitação para a mobilidade humana. Em outras palavras, eu vou tentar refletir sobre essa ideia de limitar a mobilidade das pessoas, né, no capitalismo. Não se limita a liberdade, a mobilidade das mercadorias e dos capitais, mas se limita a liberdade das pessoas.
Quais as ações e medidas que podem ser tomadas pela mídia para melhorar a discussão ou a representação dos imigrantes?
Ela tem um papel de dar visibilidade, um compromisso com esse tipo de visibilidade que ela está dando à imigração, conhecer mais o tema, né? Há pouco tempo a gente produziu até um guia das migrações, eu e mais alguns colegas produzimos um guia para jornalistas, para ajudar um pouco nessa produção, né? Dando algumas dicas do que não dizer, né, sobre os migrantes, por exemplo, e do que é interessante dizer que pode ajudar. Então, por exemplo, essa coisa de ficar demarcando a nacionalidade, a pessoa cometeu um crime, tem que dizer que é um haitiano, né? Os estereótipos, paraguaio com tráfico, né? Eu acho que a mídia ela é importantíssima para isso, se ela puder fazer um papel, né, humanizador nessa visibilidade dos migrantes, é ótimo, né?
Professora Denise Congo, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, bom trabalho para você.
Obrigada.
A Mesa Redonda Mídia, Espetáculo e Violência contra Minorias é na segunda-feira, dia 7, no Intercom 2015. Mais informações pelo www.intercom2015.com. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Conferência Latino-Americana de Nanosatélites recebe inscrições de trabalho até 1º de outubro. O evento vai ser realizado entre 28 de fevereiro e 2 de março de 2016 em Florianópolis. Informações em cubesat2016.ufsc.br. O 4º Encontro Internacional Trabalho e Formação dos Trabalhadores, Ensino Médio e Educação Profissional em Questão recebe trabalhos até 15 de setembro. O evento vai ser realizado entre os dias 10 e 12 de novembro na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Para mais informações sobre o evento, acesse agenda.galoa.com.br. Vamos à última dica de hoje. A 8ª Conferência Internacional sobre Imunidade recebe trabalhos até 15 de setembro. O evento vai ser realizado entre os dias 16 e 18 de novembro no Rio de Janeiro. Saiba mais em www.izinconferencia-rio2015.com.
Ciência e Tecnologia.
Previsão de raios com antecedência de 24 horas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lança hoje esse serviço inédito. A ideia é que as informações sejam disponibilizadas para o uso de veículos de comunicação de todo o país, como já ocorre com a previsão do tempo. As informações sobre o sistema vão ser detalhadas hoje em uma entrevista coletiva. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal de Uberlândia lança Dos Pardieiros aos Palácios, Forma e Cultura Escolar em Belo Horizonte, 1906 a 1918, de Luciano Mendes Faria Filho. Segunda edição, revista e ampliada, é um título da série Textos Fundamentais, que resgata obras da área de História da Educação que estavam esgotadas. O preço é R$ 55,00. Saiba mais em www.edufu.ufu.br. A editora da Universidade de São Paulo lança Brasil dos Bancos, de Fernando Nogueira de Costa. A obra narra a história do Brasil do ponto de vista da trajetória dos bancos na economia brasileira. O preço é R$ 74,00 em www.edusp.com.br. Vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade Estadual de Londrina lança Jogo e Civilização, História, Cultura e Educação, de Gisele Franco de Lima Santos. A publicação analisa a transformação do jogo em grandes períodos de tempo, sob a ótica da teoria do processo de civilização. O preço é R$ 42,00. Saiba mais em www.uel.br/editora.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até segunda-feira.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.